Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante para a tecnologia que está em todo lugar. Como é que a gente garante que produtos complexos, sabe? Aqueles que misturam peças, chips, código, os tais produtos mecatrônicos, como garantir que eles funcionem bem e principalmente por bastante tempo?
Pois é, e a nossa conversa aqui vai se basear numa fonte bem interessante, uma tese de doutorado de 2002.
Lá da Federal de Santa Catarina, né?
Isso, da UFSC. E ela propôs uma metodologia bem específica para tentar, assim, construir a confiabilidade nesses produtos desde o comecinho, lá na fase de projeto mesmo.
Faz sentido.
E o legal é que essa tese já viu uma mudança que hoje é crucial. Sair daquela ideia de medir a confiabilidade só lá no fim, sabe? E passar a tratar ela como um objetivo de projeto, algo a ser construído.
Entendi. E a gente vai focar nessa metodologia que a tese propôs, a MegaCon, certo?
Isso, exatamente. Vamos explorar como ela funciona.
E poxa, a gente depende tanto desses sistemas, né? Pensa no carro, no caixa eletrônico, até na impressora de casa. A confiabilidade é fundamental.
Verdade, mas parece que a gente só lembra dela quando a coisa quebra.
Exato. E essa análise ajuda a gente a entender como evitar essas falhas, ainda mais agora que tudo fica mais complexo.
Então, para começar, o que que a tese entende por confiabilidade?
Boa pergunta. Basicamente, ela define como qualidade ao longo do tempo.
Isso. Ou, se a gente for um pouco mais técnico, é a probabilidade de um item fazer o que se espera dele, né? Sob condições definidas por um tempo determinado.
Mas o diferencial que você mencionou é tratar isso como projeto.
Exato. Esse foi o grande ponto da tese, especialmente para a época. Insistir que confiabilidade não é sorte, não é só testar no final. Tem que ser um requisito de design, tão importante quanto, sei lá, a função principal ou o custo do produto.
Imagino que essa mistura toda mecânica, eletrônica, software, mecatrônica em si, joga um desafio extra aí, né?
Sem dúvida alguma. Pensa numa impressora moderna ou num caixa eletrônico. A integração é o que faz eles funcionarem tão bem, mas é também onde mora a complexidade para garantir que durem.
E a tese já percebia isso lá em 2002.
Sim, e percebeu algo importante. O tipo de falha estava mudando. Antes, talvez fosse mais uma peça mecânica que quebrava isoladamente. A tese viu que os problemas estavam migrando para o sistema como um todo.
Tipo nas conexões.
Isso, nas interfaces entre mecânica e eletrônica, no software, até no jeito de fabricar. E já apontava a tendência forte que hoje é realidade. Mais software e eletrônica substituindo partes mecânicas. O que traz, claro, novos tipos de desafios de confiabilidade.
Tá, e para lidar com essa complexidade crescente, a tese foi além de só apontar o problema, né? Ela propôs a tal da MegaCon.
Isso mesmo. MegaCon é a sigla para Metodologia para Garantia da Confiabilidade no Desenvolvimento de Produtos Mecatrônicos. É basicamente um guia, um roteiro.
Um passo a passo.
Quase isso. Ela divide o desenvolvimento todo em fases, sabe? Desde a ideia inicial até quando o produto sai de mercado. E para cada fase, ela diz: olha, aqui você tem que fazer essas tarefas específicas para pensar na confiabilidade.
Consegue dar um exemplo para a gente ter uma ideia mais concreta, o que ela sugere fazer bem no início?
Claro. Logo na primeira fase, que a tese chama de projeto informacional, a MegaCon meio que obriga a equipe a definir umas coisas que às vezes ficavam para depois. Por exemplo, qual vai ser o ambiente real onde esse produto vai operar?
Ah, tipo temperatura, umidade.
Exato. Temperatura, umidade, vibração, tudo isso impacta muito a vida útil. Outra coisa, níveis de interferência eletromagnética. Tanto o que o produto pode sofrer do ambiente, quanto o que ele mesmo pode emitir. O famoso EMMC.
E as metas também, né?
Fundamental. Quais são as metas numéricas de confiabilidade? Quanto tempo ele tem que durar? Com que probabilidade de falha? Definir isso cedo muda tudo.
O que eu acho bem interessante nessa abordagem é a ênfase nos testes, mas não só no final, testar durante o processo.
Exato. Esse é um dos pilares. A tese defende muito isso. vários tipos de ensaios e, o mais importante, ao longo de todo o desenvolvimento.
Que tipos de ensaios?
Ah, vários. Tem os ensaios acelerados, sabe? Para simular anos de uso em poucas semanas. Tem os ensaios ambientais, que é colocar o protótipo em condições bem extremas de temperatura, umidade, para ver onde ele falha.
E aqueles de parâmetros, DOE, que você mencionou?
Isso, Design of Experiments. São ensaios mais estatísticos para entender quais fatores do projeto mais influenciam a confiabilidade. É um material específico, é uma folga numa peça, é um parâmetro do software. Isso ajuda a otimizar o projeto de forma muito mais inteligente.
Isso me lembra o estudo de caso que a tese traz, do módulo escrow do caixa eletrônico. Como essa metodologia se aplicou ali?
Foi um exemplo bem prático. O escrow é aquela parte que segura o dinheiro por um tempo, né?
Sei.
Acompanhando o desenvolvimento com esse olhar de confiabilidade, a equipe conseguiu pegar problemas sérios antes de o produto ir para o banco, para a rua.
E tipo de problema?
Olha, coisas como desgaste muito rápido de umas engrenagens de plástico. O material não era o certo para o esforço que elas faziam. E também falhas que iam e voltavam em sensores óticos.
Uhum.
Coisas que talvez só fossem aparecer depois de meses de uso lá no cliente. Imagina o custo para corrigir isso depois.
E teve aquela história interessante que a tese conta de que algumas fraquezas mecânicas acabaram sendo compensadas por ajustes no software, né?
Sim. Isso mostra bem como a mecatrônica é integrada. O software pode ser inteligente, pode contornar uma limitação física aqui ou ali, mas, claro, ele também traz sua própria complexidade, seus próprios modos de falha.
Verdade.
O ponto-chave ali foi detectar os problemas cedo, fossem eles de hardware ou software, justamente por causa dos testes e análises que a metodologia propunha. Pegar o problema na fase de projeto é muito mais barato.
Então, amarrava tudo isso. Por que essa abordagem sistemática, tipo OmegaCon, é tão crucial?
Olha, se a gente pensar no quadro geral, é até simples. Para que essa tecnologia toda, que a gente depende cada vez mais, funcione bem e por mais tempo. A qualidade que a gente vê quando tira o produto da caixa é uma coisa.
A qualidade inicial.
Isso. Mas a qualidade ao longo do tempo, a confiabilidade, exige esse esforço de engenharia, essa visão preventiva. A tese deixa bem claro. Empresas que ignoram isso, que não usam metodologias, que não fazem os ensaios certos, elas correm riscos enormes.
Que tipo de risco?
Falhas em campo, reclamação de cliente, reputação que vai para o espaço, custos de garantia altíssimos. Não prever que o produto pode operar num lugar úmido ou usar um componente baratinho sem verificar a confiabilidade dele. Isso pode sair muito caro lá na frente.
Entendi. Então, os pontos-chave que a gente tira dessa análise são: primeiro, confiabilidade não é um extra, é engenharia pura, tem que ser pensada desde o dia zero.
Exato.
Segundo, produto mecatrônico exige essa visão de sistema. Não dá para pensar só na mecânica, só na eletrônica ou só no software isoladamente.
Perfeito. Visão integrada.
Terceiro, metodologias como a MegaCon oferecem um caminho, uma estrutura para fazer isso acontecer.
Dão um norte, né?
E por último, testes. Muitos testes, variados, aplicados cedo, são ferramentas poderosas para garantir que o produto seja robusto.
É isso aí. E pensando nisso tudo, fica uma provocação interessante, né? A tese é de 2002. Já naquela época, ela notava essa tendência forte de substituir mecânica por software.
Verdade.
E também notava que muitas empresas ainda não usavam metodologias formais de confiabilidade. Aí a gente pensa, hoje, mais de 20 anos depois, com o software infinitamente mais complexo e dominando tudo, como será que as metodologias de confiabilidade precisam evoluir? Como que a gente lida com as falhas e até com o desgaste do software, que é algo tão diferente de uma peça física que quebra ou enferruja?
É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Como garantir a confiabilidade nesse mundo cada vez mais digital e complexo?
Fica aí a reflexão sobre os desafios de hoje e de amanhã.